Provavelmente vamos passar da hora, né? Peço perdão a você, já estou pedindo perdão antes de pecar, né? Esse é um cara abusado mesmo, né? Igual aquele cara que vai se confessar antes de pecar. Lá na igreja da Candelária tem uma cruz lá e fala: se você se benzer com uma das águas que foi abençoada pelo Papa Pio X, você tem 100 anos de perdão, 100 dias de perdão. Deve ser um perdão no purgatório, não sei como é que é a proposta católica lá, mas é interessante. Então eu estou pedindo perdão já antes de pecar aqui, que eu vou passar da hora. Provavelmente a gente tem, certamente vou ter que repartir essa mensagem em duas mensagens, em duas partes, né? Então você que vai assistir a mensagem aqui agora, por favor, se esforce um pouquinho para chegar em casa, quando for começar o culto às 10h45, lá por volta de 11 e pouco da manhã, liga teu YouTube para assistir o restante da mensagem. A gente vai pedir a mesma coisa para quem está aqui no segundo culto. Você que está assistindo o culto online agora, vale a pena assistir o complemento da mensagem mais tarde, tá bom? Vamos ler primeiro o texto bíblico, Lucas capítulo 18. Eu vou ler um texto bem extenso, tá, gente? Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 43. Depois a gente vai repartir isso aí. Eu vou ler na nova versão internacional, NVI. Lucas capítulo 18, Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Lucas, segundo Lucas. O evangelho que Lucas escreveu sobre Jesus, capítulo 18, versículos 9 a 43. Diz assim a palavra do Senhor: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Versículo 15. O povo também estava trazendo-se criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Versículo 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pai, eu te agradeço porque é um privilégio ler a tua palavra que é santa, Senhor. Eu peço humildemente que o Senhor me dê inteligência, discernimento para gerir bem o tempo que tenho e assim eu possa de forma tranquila espalhar com o povo a semente que o Senhor colocou no meu espírito, no meu coração. Assim eu oro e creio, Pai, em nome de Jesus. Vocês podem sentar, por favor. Todo culto de ceia nós temos trazido à igreja a mensagem sobre a sentença de 2021, que é maturidade no amor, baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E mensalmente estamos conversando sobre características desse amor. Esse amor adjetivado em 1 Coríntios 13 não é um sentimento, não é uma emoção. Esse amor é uma pessoa, esse amor é o próprio Cristo. E nós sabemos, evidentemente, que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, nós somos o corpo de Cristo. E se a cabeça, que é Cristo, é amorosa, nós, como igreja, precisamos ser amorosos. Se a cabeça, que é Cristo, é paciente, esse amor, que é o próprio Cristo, é paciente, a igreja tem que ser um lugar onde se exerce paciência. Se nesse amor, que é o próprio Cristo, não há inveja, logo na igreja também não pode haver inveja. E hoje vamos falar sobre mais uma característica que está também em 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor não se vangloria, o amor não tem orgulho. No amor não há vanglória, no amor não há orgulho. Vamos falar hoje sobre o amor não se vangloria. Interessante que no mês passado o tema foi o amor não inveja. A inveja é aquilo que você sente por aquela pessoa que você, ao invés de simplesmente admirar, você cobiça o que ela tem. Agora está falando do contrário, de alguém que tem dons, que tem características que lhe causam algum tipo de contentamento, e é por conta disso a pessoa se torna uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. Por isso que o texto fala: o amor não, no amor não há vanglória, no amor não há orgulho. A palavra usada na versão da NVI, em 1 Coríntios 13, versículo 4, fala de vaidade. E há várias versões da Bíblia que usam termos diferentes. Por exemplo, só para contextualizar, lembrando, evidentemente, que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego, grego koinê, com a linguagem antiga, e ela, ao ser traduzida para os diversos idiomas, foi passando por novas roupagens, sem perder o sentido original da palavra. As novas versões daquele texto é para trazer mais clareza. Então, por exemplo, na Almeida, Revista Corrigida, fala de leviandade. O amor não é leviano, né? A leviandade é uma imprudência, uma certa soberba, uma pessoa que é leviana, né? Trata as coisas com imprudência. Na nova versão da Bíblia Viva, Bíblia Vida, está presunção. O amor não tem presunção. Na nova Almeida atualizada está vaidade. Na King James atualizada, trazida do inglês para o português, a palavra usada é arrogância. Na Almeida Revista atualizada é ufanismo. Interessante, que é uma característica de quem se orgulha, uma pessoa ufanista, né? Na Bíblia, a mensagem, o Eugene Peterson usa a expressão snobismo, o amor não é snob. Todas essas palavras são sinônimos que apontam para o que, no texto que usamos aqui, a palavra que eu achei interessante, a palavra vanglória, que é uma glória vã, uma glória efêmera, uma glória passageira. E está dizendo que o amor não se vangloria, no amor não há vanglória, não há esse tipo de orgulho pretensioso de se achar superior aos outros. Nós vivemos uma época onde se estimula muito a autoestima, né? Eu já falei várias vezes isso aqui, eu tenho 54 anos de idade, faço 55 em outubro, e eu sou de uma geração que foi educada na base da pancada. Então a gente era daquela geração que tirava 10 na escola e o pai dizia: não fez mais que a sua obrigação. E você não tinha elogio nenhum. Você foi daquela geração que não havia incentivo. Você é burro, o que você pensa que você é, onde você vai chegar. Não havia no Brasil um regime de castas como existe na cultura hindu na Índia, mas era claro que aquele que era pobre tinha que ser pobre mesmo, continuaria pobre a vida inteira. Então o filho de servente seria servente, no máximo pedreiro, né? O filho do gari seria gari, no máximo motorista do caminhão. Não estou dizendo que as profissões tenham algum demérito neles, por favor, tá? Mas que a pessoa não podia ultrapassar isso, era o limite posto de forma cultural. Graças a Deus, ainda que a duras penas, nós temos visto um país que está mudando nesse sentido. As pessoas pobres estão tendo acesso à educação, estão buscando crescer. Mas era uma geração que não era estimulada a esse crescimento. Me parece, porém, isso não parecer de achismo, né? Isso é o que muita gente que pensa comportamento humano, antropólogos, psicólogos, filósofos falam. Nós vivemos uma geração muito ufanista, uma geração que chegou ao extremo. Então nós fomos uma geração que apanhamos muito e fomos menosprezados, talvez na intenção sincera de levar os nossos filhos a um novo patamar. Eu não gosto da palavra patamar, já falei, a palavra patamar é outra qualidade para mim, depois que o Bruno Henrique usou essa palavra, né? Outro patamar, mas sempre que eu lembro essa palavra eu lembro do Bruno Henrique do Flamengo. Mas enfim, nós levamos nossos filhos a outro patamar. Isso é bom, mas me parece que houve um excesso. Parece que nós geramos na mente desses novos jovens uma sensação de que eles podem tudo, que eles sabem tudo, que eles são os melhores. E muitos jovens hoje, vemos um absurdo. Você pega um garoto recém-formado na universidade e vai estagiar no lugar, vai trabalhar, ao sair de lá, porque não estou me valorizando lá. Você chegou agora, cara, você acabou de se formar, você quer ser valorizado, conquista o espaço primeiro. E a gente vive a geração hoje, que alguns chamam geração canguru, não é isso? E as famílias viraram marsupiais e as crianças não saem jamais da bolsa familiar. Estão lá com universidade, MBA, mestrado, doutorado, várias pós-graduações, mas nunca nenhum emprego serve para eles. 40, 50 anos, 45 anos, 38 anos não saem de casa, não ousam começar uma história nova. Gente que vai casar só aos 50 anos, quer casar quando tudo estiver pronto, não pode começar uma história nova, tendo desafios, construindo uma casa simples, morando de aluguel se for preciso, só pode ter filho depois de tantos anos, acabar minha MBA, aí vão ser pais aos 50, viram pais avós, a verdade é essa, não tem estrutura para educar os seus filhos, porque criamos um modelo de ufanismo, de orgulho, de soberba, de arrogância, de quem arroga para si capacidades maior do que eles mesmos têm. E, evidentemente, isso atinge a igreja. A igreja não é feita de anjos, a igreja é feita de gente. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, é um texto bem conhecido, lembra que ele começa falando no versículo 1, todo mundo conhece essa passagem, não deixe que esse mundo controle você, não se amolde ao modelo desse mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento, para que experimente a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas o versículo 3 é pouco citado. No versículo 3 Paulo diz: por isso, pela graça que me foi dada a todos vocês, digo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo alerta para uma geração que teria um conceito mais elevado sobre si mesmo. Eu acho que é o que estamos vivendo hoje. E nesse patamar entra a igreja. Tudo que eu falei dos indivíduos cabe para a igreja. Eu tive o privilégio, pela graça de Deus, de me converter há muito tempo atrás, no século passado. A gente fala isso com uma facilidade hoje, né? Quando eu estava na escola, eu falava século passado, eu pensava em 1910. Agora eu estou falando de 1800 e alguma coisa, eu nasci em 1966. Mas, na verdade, em 1978 eu me converti, com 11 anos de idade. E acompanhei uma igreja que tinha essa síndrome também de vira-lata, que era inferior, que não tinha nenhum valor, eram templos acanhados, prédios muito simples, pastores sem formação acadêmica, pastores que não sabiam falar bem o português, nosso som era horrível, a gente reclama de um ruído no som, meu Deus. Eu fui do tempo do violão tonante, né? Fui do tempo da caixa bateria Gope, que só os antigos não sabiam o que eu estou falando, só os velhos saberão, né? Bateria Gope, violão tonante, rei dos violões, né? Que o som era aquele som precário das bocas de ferro, né? Do lado de fora da igreja, né? Nós abrimos esse culto. Ia lá para fora esse som, que maravilha, né? Terrível, gente. E aí o saudosista fala, não, ali que era bom. Não, tinha coisa ruim também. Era muito ruim um culto assim, com som ruim. Lógico que isso era ruim. Não era bom ficar ouvindo sempre a mesma pregação, sem conteúdo. Não. Não sou um saudosista romântico. Que, bom, era igreja pequena onde Deus falava. Não. Deus, ele se manifesta. Porém, a impressão que eu tenho é que, assim como aconteceu com essa geração, nós, evidentemente, somos feitos de gente, a igreja é feita de gente, também começou a achar que a igreja é muita coisa. É uma certa vanglória na igreja. Há uma história, que eu não vou lembrar os nomes agora, que é me parece que é uma história real, pelo que eu li, desculpa não citar agora, que lembrei dessa história rapidamente aqui agora, de um santo da igreja que estava vendo a igreja muito bela, e chegou um dos papas, me parece que era Leão X, e aquele papa disse: está vendo, a igreja agora tem muito ouro e muita prata, não precisa mais dizer não temos prata nem ouro. E aquele santo disse: mas infelizmente não podemos mais dizer levanta-te e anda. Nós trocamos levanta-te e anda em nome de Jesus por ouro e prata. Isso gerou a nossa vanglória. Temos uma igreja no Brasil que é muito poderosa, irmãos. Uma igreja que realmente elegeu o presidente da República. Esse presidente foi eleito com a alcunha da igreja evangélica, sem dúvida alguma, e não quero entrar no mérito da questão se foi boa ou ruim sua eleição. Estou apenas afirmando um fato que é real. Esse presidente atual não seria eleito sem o apoio da igreja evangélica. Aliás, os governantes hoje sabem disso. Todos pedem a bênção à igreja evangélica. Hoje os senadores, deputados, candidatos, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, enfim, sabem a importância de um templo evangélico, principalmente as grandes catedrais, e sentar-se no culto, usar o jargão evangélico, as pessoas aprenderam a usar versículos bíblicos, expressões cristãs. Nós não somos mais a minoria do país, não somos mais os discriminados. Nós somos a maioria e somos os que discriminam. Nós somos os que perseguem, muitas vezes, hoje. Os que perseguem os gays, os que perseguem os que não são evangélicos, os que perseguem os que são de ideologia política diferente da nossa. Para nossa desgraça. Mas eu não estou falando de um ente fora de mim, não. Tá? Eu estou falando de mim e de você. Você entendeu isso? Então, para falar sobre vanglória, eu li esse texto de Lucas 18, que, infelizmente, provavelmente não vou poder me estender muito nele hoje por causa do horário. Eu vou tentar repartir em duas mensagens agora e outra mensagem no segundo culto. Eu fiz questão de ler o texto todo, porque o texto começa, que eu li, versículo 9, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. E depois vem uma sequência de histórias. Você sabe, eu já falei aqui algumas vezes, os evangelhos não são essas biografias clássicas que contam a história de alguém de forma linear. Nasceu no ano tal, viveu tal, tal, sabe, ano tal. Hoje, quando você viu a história contada pela Marcela do sonho do nascimento do agente do reino, ela trouxe uma história biográfica. Ela veio seguindo anos específicos, ano tal, aconteceu tal coisa. O evangelho não tem essa biografia linear. Ele é uma biografia temática. O que isso quer dizer? Os evangelistas escolheram temas específicos e contaram a história com alguma sequência, principalmente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas não necessariamente, obrigatoriamente, numa sequência linear, mas muito mais seguindo a linha da história, você entende? Não seguindo a linha da história, mas trazendo o que era importante naquele momento. E parece que Lucas, a minha impressão, a minha leitura do capítulo 9 de Lucas, capítulo 18, perdão, a partir do versículo 9, é enfatizar a oposição entre a vanglória, o orgulho, a soberba e a simplicidade e a humildade. Ele vai trazer vários contrapontos aqui. Ele começa contando a história da parábola dessa oração. Essa é a vanglória. Um templo, e tem duas pessoas no templo. Um fariseu, não é isso? Diz o texto bíblico. Esse fariseu representava a elite religiosa de Israel. Já falamos muito sobre os fariseus aqui, mas vale a pena sempre repetir, que pode ser alguém que não ouviu. Então, a palavra fariseu, na tradução livre do hebraico, seria separado. Por que separado? Era um grupo de pessoas que se separaram para guardar a fé, a lei e a cultura judaica, no momento em que a cultura helênica, né, estava dominando o mundo inteiro, a filosofia grega, desde o domínio de Alexandre o Grande. E ao perceberem que a cultura judaica estava se perdendo, uma das suas ações foi criar o que em hebraico chama de sinais maçoréticos, né? O hebraico não tem vogais, eles criaram as vogais para simbolizar sinais maçoréticos, para que o idioma não se perdesse. É nesse momento que há a tradução também da Torá, né, para o grego, né, a famosa Septuaginta, né, pedido por Ptolomeu. É nesse momento que eles estão se esforçando para que a fé não se perca, e os fariseus começam a ser radicais em guardar a lei e criar o que chamam depois de Talmud, que era o comentário da Torá. A Torá é o Antigo Testamento. E começou com uma boa proposta, mas com o passar do tempo, aquele movimento torna-se um monumento rígido de intransigência e de legalidade. Então eles criaram várias leis pesadas e passaram a se achar superiores aos seus irmãos. Esse fariseu está no templo orando. E quando ele está ali, me parece, porque ele vai citar aqui uma pessoa, que ele dá uma olhadinha assim de... Sabe quando você está assim, olha de rabinho de olho para trás? Ele viu que lá atrás tinha outra pessoa. Essa outra pessoa que estava lá atrás era o extremo oposto a ele. Ele era o fariseu, a elite da santidade judaica. Atrás estava um publicano, a rabeira, o fim da linha. Desculpa a expressão pesada, o excremento da cultura judaica. Porque um publicano era alguém que era judeu e trabalhava para os romanos cobrando impostos dos seus irmãos. E tinha uma fama de se locupletarem, de levarem vantagem com a cobrança de impostos, cobrando ágio para enriquecer ilicitamente. Então um publicano era tão execrado que em alguns textos dos evangelhos você vai ver a seguinte expressão: Jesus se assentava com pecadores e publicanos. Era uma classe, uma categoria de pecadores pior do que os outros. Então os dois extremos estão no templo: o homem santo, o religioso, o piedoso, de boas práticas, ora no íntimo. Ele não podia colocar isso para fora para ninguém saber o que ele sentia sobre ele mesmo. Ele era tão puro que era uma pessoa simples. Mas na sua simplicidade hipócrita e farisaica, ele ora dizendo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Olha que expressão: eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero. Conhece essa história? Eu não bebo, eu não roubo, eu não traio. Então, por conta disso, eu sou uma pessoa diferente dos outros. Eu mereço, de fato, estar aqui no templo. O clímax da vanglória, da arrogância, a palavra arrogância é arrogar para si mesmo um valor maior do que você tem, de rogar, de arrogar, de puxar para si. É o que Paulo diz na carta que eu li aos Romanos, perdão, é aos Romanos, capítulo 12, ter um conceito maior sobre si mesmo do que real. E quando nós, como igreja, tratamos os outros como os outros, já revela que nós somos. Eu não sou como os outros homens. Quando depois que eu me converto, eu sou aquele que nunca vai nas festas da família para não me contaminar com samba, com funk, com a bebida alcoólica dos meus parentes, eu digo: eu não sou como os outros parentes. Quando na minha rua, uma rua menor, uma pequena vila de casas, uma rua sem saída talvez, onde as pessoas conhecem um pouco mais e tem a famosa festa de rua, ou a festa junina, ou Copa do Mundo, e vai ter uma festinha na rua, vão juntar as pessoas, eu não sou como os outros vizinhos. Eu não posso me contaminar. E aí nós nos tornamos os vizinhos mais chatos da vizinhança. Os parentes mais intoleráveis da família. E mais intolerantes. Eu não sou como os outros homens. E o clímax é quando ele fala: nem com esse publicano que está aqui atrás. E ele completa: porque eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Uma das características da religiosidade na vanglória é a justiça própria. Isso é herança de Adão lá no Éden, quando se veste com folhas de parreira. É uma tentativa de provar para Deus que eu mereço o amor dele. E provar para todos à minha volta: eu sei quem eu sou aquele que Deus abençoa, eu sou aquele que Deus ama. Quase dizendo: eu sou o filho preferido do Pai. E infelizmente, esse discurso está alimentado pelo púlpito. Deus não é seu escravo. Quem disse que se você se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar tudo que você pedir? Não foi Deus, foi Satanás para Jesus no deserto. Ah, mas ele falou que se eu pedir tudo em seu nome, Ele faria. Pedir em nome dele é pedir de acordo com a vontade dele. Isso que é em nome dele. De acordo com os propósitos eternos dele. Porque se a minha palavra estiver em você e você estiver na minha palavra, você vai entender a minha vontade. É isso que ele está falando. E tudo que você passar a pedir a partir de agora vai ser em meu nome. E se é em meu nome, tudo que meu nome quiser fazer será feito. Não esse discurso louco, ufanista, de vanglória que está sendo pregado nos púlpitos, que Deus está a nosso serviço. Teu pai não é o Papai Noel. Ele não vai dar presente para os bonzinhos e deixar sem presente os maus. Tudo que ele faz é por graça e misericórdia. Eu posso ouvir amém da igreja, queridos? Enquanto isso, o publicano, à distância, Jesus disse que nem ousava olhar para o céu. Mas ele batia no peito e não falava intimamente, ele dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Eu não quero ser chato aqui, por favor, sei que é um momento para cada coisa, sei que é importante a celebração, por favor, não me entenda mal. Eu não vou negar aqui, eu já falei várias vezes para mim, desculpe se eu passo um discurso errado nesse sentido, mas um louvor como o de hoje, para mim todo domingo seria assim, eu amo esse negócio mais quieto, calmo, né? Mas eu já falei várias vezes, a igreja não é minha, eu não posso ter uma igreja para mim. É uma coletividade de irmãos, e aqueles que gostam do louvor, da celebração, é importante a dança, sim, sim, sim. Então não quero ser um teólogo chato aqui, ah, não é verdade. Então, eu entendo que com boa vontade alguns compõem canções de celebração, e tem que ter celebração. Mas eu fico sempre intrigado com aquela canção que é mais ou menos assim, quando eu estou diante da presença do Senhor, dá vontade de pular. Eu entendo, por favor, o que o autor quis dizer com isso, eu entendo. Mas de verdade, diante da presença do Senhor, que eu tenho a vontade de me humilhar e chorar, que eu olho para o meu pecado e sei quem eu sou diante dele. Eu penso, meus irmãos, que nos tornamos ufanistas demais, por isso não estamos amando aqueles que nós achamos são diferentes de nós. Nós nos achamos no jeito de maltratar as pessoas que são diferentes de nós, de feri-las, de discriminá-las, de preconceito contra elas. Nós quase que celebramos quando o terreiro de Umbanda pega fogo. Esquecemos que há histórias ali, ainda que seja uma fé diferente da nossa, de gente que ama a Deus de um jeito equivocado, a nossa percepção, mas estão se esforçando para manter uma estrutura que é um patrimônio para eles. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, irmãos, mas contra principados e potestades. Você pode dizer amém por isso? Eu não posso me alegrar quando um gay é assassinado por homofobia. Eu não posso me alegrar quando uma prostituta é maltratada. Porque eles não são os outros. Eles são nossos irmãos. Que nem sabem que são irmãos ainda. Então eu não tenho que olhar para o publicano como aquele ali, aquele publicano. Mas como meu irmão. Quando eu começo a me imaginar numa categoria superior, e tá bom, você acusar de um monte de coisa, mas não começa a dizer o discurso de bandido bom e bandido morto, eu não sei de fato o que é ser irmão. Que não é teu irmão que é o bandido, né? Quando o teu filho, pela graça de Deus, isso nunca aconteça, se viciar em drogas. Ah, meu irmão, você não sabe o que é dependência química. A moral vai embora. O caráter vai embora. E quando esse menino dependente químico, viciado, é usado por outro dependente químico doente, que via de regra o gerente da boca também é. Não estou falando dos grandes traficantes, não, dos políticos e empresários que mantêm essa máquina podre do tráfico de drogas. Que quem mantém são eles. Esse menino assalta alguém, morre. Bandido bom não é bandido morto, não, gente. Bandido bom é aquele que é alcançado pela graça de Deus e pode ser transformado. Porque bandido bom, bandido mal, se é que existe bandido bom, são pecadores. Como crentes estão aqui, também são pecadores. Eu preciso realmente levar isso a sério, irmãos, porque o amor não se vangloria. Porque o sentimento de vangloria me dá a sensação de que eu posso fazer. Foi nesse sentimento, ouça com atenção isso, foi com esse sentimento de vanglória, de arrogância, que nós legitimamos a escravidão dos negros. Porque nós dizíamos que os negros não têm alma. Irmãos nossos vieram com barcos, com cruz sobre esse barco, chamado cristãos. E esses irmãos negros foram levados como bichos dentro de navios negreiros, separados das suas famílias. Irmãs negras nossas viraram escravas parideiras para darem mercadoria para os seus senhores embaixo da bênção da Santa Missa. que horrível. Não estamos fazendo a mesma coisa hoje quando desprezamos aquele que é diferente de nós. Nós não estamos no jihad, não estamos numa guerra santa contra o movimento LGBTQ, contra abortista, contra esquerdista, contra direita. Nossa guerra é contra o inferno e contra as mentalidades ideológicas que o inferno tem lançado nesse mundo. Nós não estamos lutando contra a carne, porque a carne, os nossos irmãos, são nossos semelhantes, são nossos irmãos. A vanglória rouba de nós a sensibilidade pela dor alheia. Por isso, no amor, não pode haver vanglória. Para fechar essa primeira parte da mensagem, logo depois que ele conta essa parábola, Lucas registra uma história interessante. Então ele pega o fariseu, o símbolo da vanglória, da glória vã, da glória efêmera, da aparência, da religiosidade, que ele jejuava 2 vezes por dia, ele dava o dízimo. Você entende isso? Ele não traía mulher, ele não era corrupto, ele não assaltava ninguém, ele não era gay, não era prostituto, não bebia bebida alcoólica, ele era um homem de moral ilibada, um homem do bem, um homem de bem, religioso, mas dizia: eu não sou como esses, nem como esse publicano está aí atrás. Está ali intrínseco, de forma, nas entrelinhas, nas letras pequenas do contrato, ele está falando para Deus: eu mereço estar diante do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é negócio, isso é comércio. Porque no negócio é assim: eu mereço essa comida que eu comi aqui, porque eu paguei com o meu cartão de crédito. E eu mereço o crédito da empresa de cartão, porque eu pago o meu extrato. Eu mereço, não tem nada de graça, você entende isso? Até o que é de graça numa loja, eu mereço, porque aquilo está dentro da contabilidade da empresa, como forma de atrair você para consumir produtos ali. Então você merece aquilo. Lúcifer era um anjo de luz, até que entrou comércio no seu coração. Entrou negócio. Ele começou a dizer para Deus: espera aí, eu mereço isso aqui. Quando o Senhor entra no templo de Jerusalém e derruba as barracas dos vendedores, ele fala: essa casa é uma casa de oração por todos os povos, e vocês já transformaram em um covil de ladrões. Quando nós transformamos a casa de oração numa casa de negócios, nós perdemos a relação pai e filho para a relação comercial. A religião nos ensinou uma relação de negócio com Deus, onde eu mereço o que eu estou fazendo, onde eu mereço aquilo. Eu pago a minha salvação com o jejum que eu faço, com a consagração que eu dou, com o tempo que eu oro, com o tempo que eu leio a Bíblia, com o bem que eu faço para os necessitados, miseráveis, pecadores, tadinhos, pobres, desgraçados, que eu sou o bom e o santo e vou até eles dar alguma coisa para eles. Eu mereço. Quando a minha relação com Deus é focada em negócio, isso é vanglória, isso é soberba, isso é arrogância. Numa igreja assim, não revela o amor de Deus. A relação que temos com Ele é movida por misericórdia da parte dEle, por compaixão. Por isso, assim como o publicano, eu digo: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu já contei inúmeras vezes aqui uma história de quando eu fiz a primeira comunhão, mas vale a pena lembrar, que acho que está dentro do contexto, lá em Fortaleza, com meus 10 anos de idade, quando eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a catequese antes, e as freiras falaram: essa semana vocês tomem cuidado, não pequem muito, porque vai ter a primeira comunhão, tem a primeira confissão. A confissão auricular, que você vai lá no confessionário falar com o padre, na igreja Nossa Senhora dos Remédios em Fortaleza. Eu fui lá procurar o padre e me confessei, contei meus pecados de menino, né? As campanhas que toquei e saí correndo, as bagunças que eu fiz, os palavrões que xinguei aquela semana. E depois contei todos os meus pecados, o padre me deu a sentença, me deu, como é que o nome, esqueci, Guilherme, agora, a penitência. Você vai orar, rezar tantos Ave Marias, tantos Padre Nosso, tantos Salve Rainhas. E eu saí lá do confessionário, no começo da igreja, fui até o altar. E quando me ajoelhei no altar, me benzi, e eu esqueci o que o padre falou. E eu, ajoelhado, falei: Deus sabe que foi essa história. Eu falei: Senhor Deus, eu esqueci tudo que o padre falou. Dá para o Senhor perdoar mesmo por pena de mim? Porque eu não vou voltar lá de novo. Era só isso que ele queria ouvir de mim. Quem nos convenceu que as nossas boas ações vai garantir algum lugar no céu, gente? Que a nossa oferta gorda vai me garantir minha prosperidade? A arrogância, a vanglória. Por isso, logo depois, Lucas registra essa história, eu vou encerrar com essa passagem. Quando Jesus está sentado e ensinando, e as crianças, gente, Jesus atraía crianças, gente. As crianças ficavam à vontade perto de Jesus. Sabe lá o que é isso? No meio do culto, pregação rolando. Todo mundo ouvindo. E as crianças vêm correndo. Jesus está ali. E os discípulos tentam impedir. Não, recriminam, brigam com os pais. Marcos registra que Jesus ficou indignado com os apóstolos. E intencionalmente, porque ele sempre foi intencional, deixa eles virem, deixem vir. E diz em Marcos que ele pegou pelas mãos, se colocou no seu colo, se aproxime aqui, e abençoou aquelas crianças. E depois disse, delas é feito o reino dos céus. Quem não se fizer como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Ah, Jesus está dizendo que quem não fizer como uma criança pura, bonitinha, sim, sim. Mas é mais do que isso. Você sabe o que é se fazer como uma criança naquela época? Criança não era contada. Nem mulheres. Criança era um objeto. Criança era similar a um escravo. Não tinha valor nenhum para aquela época. Ele está dizendo, quem não se fizer como alguém que não tem valor nenhum, quem não se fizer como alguém que nem é contado, não sabe o que é o reino dos céus. Só pode compor o reino dos céus, só pode entender o que é o reino dos céus, quem não se dá tanto valor, quem se percebe como uma criança, quem se percebe como um escravo, quem se percebe como invisível, quem se percebe como alguém que nem é contado, e por isso depende da misericórdia e da compaixão. Gente assim compõe o reino de Deus. Por isso no amor não há vanglória. Que a simplicidade das crianças, que a sujeira e a incapacidade do publicano nos livre da arrogância dos fariseus e da intransigência dos religiosos que impedem os mais simples de conhecer o Evangelho. Porque ele mesmo disse, eu dei a vocês a chave do reino dos céus. Sabe o que isso quer dizer? Por nossa causa, as pessoas podem conhecer o reino ou ter as portas fechadas para o reino. E eu lamento que a igreja evangélica brasileira está fechando as portas do reino para muita gente. Que meus irmãos, sinceramente, no alto dos meus 54 anos de idade, com pouco que eu aprendi na vida, se eu não fosse cristão, eu digo isso com todo temor e respeito, mas entendam isso. Se eu dependesse de conhecer o Evangelho pelo que se prega na televisão, eu jamais me converteria. Porque é uma piada o que está sendo pregado aí. Então, eu preciso que você entenda que Deus colocou no lugar para te responsabilizar. Pare de vanglória. Você não merece nada que está recebendo aqui. Está aqui pela graça de Deus. E por conta disso, seja aquele que vai chegar para as outras crianças, para os outros fariseus e para os outros publicanos e falar, meus irmãos, papai já perdoou todo mundo. Não precisa ter nenhum tipo de peso. Ele só quer que você volte para casa e viva o amor dele. E manifeste esse amor na sua prática de vida, não tendo mais orgulho nenhum, mas sendo dependente total da graça. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu repito mais uma vez que essa mensagem vai ser continuada no segundo culto. Então peço que você que está indo embora do final do culto da ceia, nós depois de cearmos aqui, quando você for embora, liga seu YouTube em casa para ver o restante da mensagem, que é muito importante. Você que está assistindo pela internet, assiste o complemento da palavra, que não dá para pregá-la toda de uma vez só agora. Eu quero orar nesse momento. E amor.